Oxumaré é o orixá de todos os movimentos, de todos os ciclos. Se um dia Oxumaré perder suas forças, o mundo acabará, porque o universo é dinâmico e a Terra também se encontra em constante movimento. Imaginem só o planeta Terra sem os movimentos de translação e rotação. Imaginem uma estação do ano permanente, uma noite permanente, um dia permanente. É preciso que a Terra não deixe de se movimentar, que após o dia venha a noite, que as estações do ano não se alterem, que o vapor das águas suba aos céus e caia novamente sobre a terra em forma de chuva. Oxumaré não pode ser esquecido, pois o fim dos ciclos é o fim do mundo. Arrobobô, Oxumaré! Saravá, povo do Axé, eu sou o Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, nós
Batalhas
vamos falar
venci,
de um orixá que
muitas
representa
ainda
todos os
vou
movimentos e todos os ciclos.
enfrentar, muitas
Vamos falar
vezes
de
vou
Oxumaré.
cair,
Quem é
mas
Oxumaré?
sempre vou
Oxumaré mora
levantar.
no céu e vem à terra visitar-nos através do arco-íris. Ele é uma grande cobra que envolve a terra e o céu e assegura a unidade e a renovação do universo. Filho de Nanã, Oxumaré é originário do Mahi, no antigo Daomé, onde é conhecido como Dan. Teria então sido um dos companheiros de Odudua por ocasião de sua chegada a Ifé. Dizem que Oxumaré seria homem e mulher, mas na verdade este é mais um ciclo que ele representa, o ciclo da vida, pois da junção entre o masculino e feminino é que a vida se perpetua. Oxumaré é um orixá masculino. Ele exprime a união de opostos que se atraem e proporcionam a manutenção do universo e da vida. Ele sintetiza a duplicidade de todo ser, a dualidade, mortal no corpo e imortal no espírito. Oxumaré mostra a necessidade do movimento e da transformação. Tanto que dentro do candomblé, em algumas danças, ele imita uma cobra, chega a rastejar no chão. Inclusive são passagens muito lindas, quem tiver a oportunidade de ir até um ilê de Candomblé e conseguir ver o rum de Oxumaré é deslumbrante, é uma coisa que a gente nunca vai esquecer depois de ver a primeira vez, é mágico. Omulu é o irmão mais velho desse orixá, que foi abandonado por sua mãe, que também é Nanã. Porque ele nasceu com o corpo coberto de chagas, isso eu já falei em alguns outros episódios, né? No outro episódio falando de Omulu. Porém, a gente não pode condenar Nanã por esse ato, essa atitude, porque isso era um costume, na verdade, quase que uma obrigação ritual da época, era abandonar as crianças nascidas com qualquer tipo de deformidade. Então, depois que Nanã abandonou o Baluaê, e como a gente já sabe, ele foi encontrado por Iemanjá, ela falou com o Deus do Destino. E o Deus do Destino disse a Nanã que ela teria um outro filho, que ele seria belíssimo e seria tão bonito quanto o arco-íris, mas que ele jamais ficaria junto dela. Ele viveria no alto e percorreria o mundo sem parar. Então nasceu Oxumaré. Muitas pessoas entendem isso como um castigo, mas não é. Na realidade, Oxumaré tinha que vir, tinha que ser o orixá do movimento, de todos os ciclos, e Nanã foi apenas a passagem para que esse orixá chegasse até a gente, né? Então, muita gente vai falar que, ah, mas porque ela deixou o mulo de lado, o Baluaê ali largado, por conta das chagas, ela foi penalizada por isso, mas não é uma realidade. Simplesmente tinha que acontecer, né? Tinha que nascer Oxumaré. E aqui a gente vai ver um pouquinho agora, eu vou falar um pequeno itam de Oxumaré para que vocês entendam um pouco mais sobre essa divindade, esse orixá. A grande divindade do arco-íris era um reconhecido babalaô, pai do segredo. Diante de sua sapiência, prestava serviços somente ao rei da cidade de Fé, que de certa maneira o explorava de forma contumaz. Para o rei de Fé, o fato de Oxumaré ser o seu babalô pessoal já era o grande pagamento pelos serviços que ele prestara. Afinal, ele era o rei e muitos queriam estar no lugar de Oxumaré, razão pela qual dava pequenas esmolas ao sábio babalaô, que em nada o ajudavam em seu sustento. Assim mesmo, sendo o babalaô do rei, Oxumaré estava passando por grandes dificuldades e já não conseguia sustentar a sua família. Dessa forma, resolveu consultar Ifá, o oráculo sagrado, para outras pessoas e não somente para o rei. Assim, ele conseguiria novamente oferecer uma vida melhor a sua esposa e filhos. Contudo, o rei de Fé não aprovou o que Oxumaré estava fazendo e solicitou que fosse ao seu palácio. O rei disse a Oxumaré que ele poderia estar feliz consultando Ifá para as outras pessoas, mas ele, o rei, estava insatisfeito e por isso não iria mais lhe pagar e não queria mais que ele fosse o seu babalaô. Oxumaré ficou desesperado, pois ele sabia que bastava uma ordem do rei e ninguém ia procurar pelos seus serviços. No mesmo dia, a divindade da riqueza e prosperidade ordenou que todos os babalaôs da cidade fossem até o seu reino para saber o que deveria fazer para ter filhos. Apesar da grande experiência dos babalaôs que lá estavam, nenhum conseguiu responder à divindade aquilo que tanto lhe tirava o sono. No entanto, alguém lhe disse que Oxumaré, o babalaô pessoal do rei de Ifé, não estava presente, recomendando-lhe que procurasse ajuda dele por desencargo de consciência. Assim, a divindade da riqueza o fez. Ordenou a um mensageiro que fosse buscar Oxumaré no palácio do rei de Ifé. Chegando lá, o rei afirmou que havia dispensado o serviço de Oxumaré, pois este não lhe servia mais. O mensageiro percorreu as ruas de Ifé perguntando por Oxumaré, até que finalmente ele o encontrou, levando-o até o palácio de Olokun. Chegando lá, Oxumaré consultou Ifá e disse para a divindade que teria filhos bonitos e fortes, mas que para isso seria necessário realizar uma determinada oferenda. Como forma de gratidão e agradecimento, a divindade da riqueza convidou Oxumaré para ser o babalaô do seu palácio, e ele seria reconhecido e valorizado pelo seu grande conhecimento. Olokun presenteou Oxumaré com aquilo que tinha de mais precioso, as sementes do dinheiro, o búzios, e com um pano colorido. Disse ao Oxumaré que sempre que ele usasse aquele pano, as suas cores refletiriam no céu, nascendo dessa forma o arco-íris. Essa linda história ilustra algumas importantes lições, seja sobre nossas vidas, seja sobre as divindades, mostra que apesar das dificuldades que parecem insolúveis, sempre existe a possibilidade de uma reviravolta em nossas vidas. Mostra ainda a razão de o arco-íris representar o nosso pai Oxumaré, bem como a razão da utilização dos búzios por ele e seus filhos, um grande presente da divindade da riqueza. Vamos falar agora um pouquinho sobre os filhos de Oxumaré. Os filhos de Oxumaré são pessoas que tendem sempre a renovar, estão sempre mudando, né? Periodicamente mudam tudo na vida, de maneira bem radical. Mudam de casa, às vezes de amigos, de religião, de emprego. Vivem rompendo com o passado e buscando novas alternativas para o futuro, para cumprir o ciclo de vida, mutável, incerto e de substituições constantes. São pessoas que elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Isso não é ruim. Na verdade, elas só não gostam de ficar paradas. Assim como o orixá que rege o ori delas, elas gostam de sempre estar em movimento. E isso em todos os âmbitos da vida. São pessoas pacientes e obstinadas na luta pelos seus objetivos e não medem sacrifícios para alcançá-los. A dualidade desse orixá também se manifesta um pouco nos seus filhos, principalmente no que se refere à guinada que eles dão nas vidas deles, que chega a ser de 180 graus. Está indo por um lado, vira totalmente para o oposto, indo de um extremo ao outro sem a menor dificuldade. Mudam de repente, da água para o vinho, assim como Oxumaré, o grande deus do movimento. É isso aí, galerinha. Esse foi mais um Falando em Umbanda. Como eu sempre falo, o que eu passo aqui é o meu conhecimento, é aquilo que eu aprendi na minha vivência dentro da religião. Se você aprendeu diferente, se você vê alguma coisa de forma diferente, tá tudo bem, tá tudo ok, eu respeito isso. Só peço para ser respeitado também. Então eu só passo aquilo que eu aprendi. Isso não quer dizer que seja a única forma certa de cultuar ou de entender os orixás. Aproveitando, não deixe de seguir as minhas redes sociais, @henriquedeoxosse, @cpumbanda, @rezadoresdeoxosse e @vozesdorum, que é o meu grupo de curimba, junto com o Léo de Oxóssi, meu irmão, a Bia da Navalha, a Ju do Canto de Oió, a Yemi, que inclusive já gravou até um podcast comigo aqui, e a Marcela também. Corre lá, segue todo mundo, acompanha, tem sempre coisas novas. No meu canal também, no YouTube, Cantando para Umbanda, não deixe de se inscrever. Eu estou um pouco afastado do canal, mas vou voltar. Estou já me programando para gravar novos pontos. São todos pontos intuídos por mim, para lançar lá no canal para vocês. É isso aí, galerinha. Muito axé. Que Oxumaré proporcione várias mudanças boas para todos nós agora, nesse ano que vai chegar, em 2024. E que sejamos todos muito felizes, com muito axé, muita prosperidade. Salve, salve, axé para todos.
Venci, muitas ainda vão enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé. Se eu fosse só.